E hoje, na nossa série de entrevistas, vamos conversar com o presidente da Alcopar, a Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, Miguel Tranin, que está ao vivo com a gente ao telefone. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos conversando mais uma vez.
Nós é que agradecemos e a gente gostaria de saber, né, na avaliação do senhor, como foi o ano para o agronegócio?
Bom, Luciana, eu acho que sim, foi um ano que foi, vamos dizer assim, um desafio para quase todos nós, né? Como cidadãos, a questão da pandemia. E, mais uma vez, o agro demonstrou essa perseverança, essa dedicação, uma safra muito boa, apesar das dificuldades. É safra boa no sentido de preços, né? Porque, infelizmente, o clima não nos ajudou muito. Foi bastante dificuldade, questão de estiagem pelo segundo, quase terceiro ano consecutivo, que afetou a produção e teve algumas culturas que sofreram muito mais. Com relação à cana-de-açúcar, foi uma safra um pouco menor do que esperávamos, mas com uma recuperação muito boa dos preços. Então, nesse sentido de precificação e de outros estados mais ao norte do Brasil, as demais culturas foram, graças a Deus, muito bem. Então, nesse sentido, rapidamente falando do agro, eu acho que foi bom, uma recuperação muito boa na pecuária, milho, soja, mas vamos ver os impactos, né, que nos preocupa muito, é dos insumos necessários à produção, né? Defensivos, adubos, então nos causa aí uma incerteza para o próximo ano, 2021, mesmo com a quebra de safra de cana a nível de Brasil aí de 15%, mas que pontualmente em alguns municípios chega 30% de quebra. Ainda, vamos dizer assim, o preço conseguiu aliviar um pouco essa perda tão grande.
E essa boa onda, então, dos preços, ela vai se manter em 2022?
Eu acredito que sim, porque até porque, vamos dizer assim, os nossos custos mudaram totalmente, né? Bom, só para citar um exemplo aí do adubo. É, eu me recordo que eu paguei adubo ano passado a R$ 2.200, a mesma formulação esse ano. Eu cheguei a pagar R$ 4.800 e hoje, paguei isso aí há 3 meses atrás. Hoje já está R$ 5.200 uma tonelada de adubo. Então, certamente, isso vai impactar nos custos e, por consequência, no custo final disso aí. Então, toda essa cadeia, essa escalada de preços que teve, infelizmente, vai chegar ao consumidor, né? Então, isso deve ocasionar um impacto de preços altos. Eu acho que o setor de açúcar e álcool tem um cenário aí de mais 2 anos de bons de preço, mas não temos a mesma certeza na questão climática, né? Várias interrogações, até alguns cenários climáticos aí de levantamento meio contraditórios, então causa uma certa incerteza. Ainda mais que aqui, especificamente no nosso estado, no Paraná, já teve perda de safra de soja, de milho. Então, certamente isso vai impactar e fazer com que esses, pelo menos no preço, haja uma recuperação das perdas ocasionadas pela estiagem, principalmente, e um pouco pela geada também.
Bom, mas então para o setor, os preços estão bons, mas os custos muito altos. Então, no final das contas, pode ser que não seja muito bom.
Porque eu falei aí, só do preço do adubo foi mais de 100%. Né? Então, é um insumo indispensável, né? Sem substituição, nós temos que colocar. E isso vai certamente afetar diretamente nossos custos, né? Então, teve ainda disso o aumento de combustível, que impacta nos fretes, né? Principalmente o diesel aí. Então, tudo isso certamente tem que ter um cenário de preço muito bom, que eu acredito nisso, mas só que esse último ano, vamos dizer assim, apesar da seca, nós fizemos com um custo, né, no adubo 100% menor, vamos dizer assim, se fosse uma razão direta. Agora, os demais insumos também subiram. Né? Então, tudo que você falar aí que foi para o agro, de uma maneira geral, veículos e mesmo tratores, né, eu acho que isso aí certamente vai impactar nesses preços, sim. Agora, tem muitas incertezas, né? Cenário econômico, ano que vem um ano político, né? Então, essa questão cambial não está bem resolvida, petróleo a preços elevados aí, muitos cenários aí de venda de petróleo a 80 dólares. E especificamente do nosso setor, fica bastante competitivo daí para o etanol, vamos dizer assim. Então, queremos crer que se esse custo não nos afetar tanto, possamos ter uma boa recuperação de vendas. Porque o etanol hidratado perdeu muito o seu mercado esse último ano. Você tem uma ideia aí, foi mais de, vamos dizer assim, especificamente no mês de novembro, nós vendemos 35% a menos etanol hidratado. Então, é um percentual bastante significativo.
E por que que teve essa queda?
É justamente pela competitividade, o preço da gasolina e o preço do etanol. Então, nós focamos muito em produzir o etanol anidro, que é o necessário à mistura, né? Que a nossa gasolina tem 27% de etanol anidro, e reduzimos a produção um pouco até de açúcar e reduzimos também a produção de hidratado, para assegurar não faltar de forma alguma o etanol anidro necessário à mistura. Então, justamente agora que nós terminamos a safra, vamos dizer assim, há poucos dias agora, nós tivemos a reunião de monitoramento do Ministério das Minas e Energia, que é onde eles avaliam o estoque pelo período de entre-safra. Então, isso aí, o etanol anidro está garantido. Mas esses preços, eu acho que eles perduram, porque o que impactou muito nisso da, vamos dizer assim, vamos puxar pelo açúcar, é pela menor produção, porque o Brasil é um grande produtor mundial. O de combustível, especificamente, que foi a sua pergunta, a gasolina subiu, mas parte dela é de etanol anidro. Apesar de terem dito que o etanol anidro estaria encarecendo a gasolina, é o contrário. Tá? Pontualmente, naquele momento, não impactava 2 centavos no litro da gasolina. Mas todo o período que antecedeu o etanol anidro ajudava a baratear e melhorar, principalmente, a qualidade da nossa gasolina. Mas o hidratado acabou tendo que, vamos dizer assim, sobrecarregar um pouco no preço, porque havia um certo receio de a gente ganhar menos, mas correr o risco de ficar sem etanol hidratado no final, que o que víamos um cenário muito pior. E, ao mesmo tempo, a gente tinha a consciência, né, da responsabilidade de garantir a produção do anidro. Então, o setor foi muito unido nesse período, né, e eu acho que pela dificuldade, ainda bem que faz as pessoas se moverem dessa forma. E no Brasil, como um todo, a dedicação à produção do anidro foi muito grande. Apesar de toda essa quebra que teve, citar o exemplo aqui do nosso estado, nós tivemos uma safra aí com a quebra de quase 13, 14% com relação à safra passada, mas nós produzimos quase 10% a mais de anidro do que o ano passado. Então, você vê que os produtores se dedicaram a isso e uma produção menor de açúcar, nós produzimos 12% menos de açúcar, perdão, 15% menos de açúcar, e garantimos o abastecimento aí na entre-safra. Só que tivemos que subir o preço do hidratado, né? Não tinha como você, vamos dizer assim, baixar, já tinha uma margem boa, mas se você vende muito, você tem daí o risco de deixar faltar lá na frente. Então a decisão foi, vamos aumentar um pouco mais o preço, perder um pouco na competitividade, tentar dosar isso aí, principalmente agora na entre-safra, mas não deixar ninguém na mão. Sabe aquela preocupação do passado? O cara comprou um carro álcool, queria usar só álcool, e aí você chegar num posto, e não ter o combustível. Então, é melhor que ele seja, vamos dizer assim, menos competitivo que a gasolina, que muitos optaram pela gasolina por conta disso, mas houve uma grata surpresa nisso também, Luciano. Nós vimos que em algum momento, em algumas redes, mesmo preço da gasolina e do etanol, e tinha algumas situações disso, está quase R$ 6 os dois, ou R$ 5,50 etanol e R$ 6 da gasolina, 30% dos consumidores continuaram usando etanol. Então, você vê que toda essa divulgação, a consciência ambiental, e eu acho que é principalmente a consciência do benefício à saúde do uso do etanol, conquistou muita gente, e muitos consumidores optam por essa iniciativa de não poluir e não fazer mal à saúde do ser humano. Isso foi a grata surpresa de um ano difícil, de um ano de dificuldades, mas essa consciência de 30% dos consumidores de combustível.
E há a possibilidade de, em 2022, o estoque de etanol hidratado ser maior para ter bastante oferta no mercado e ser uma opção à gasolina, então, que é muito cara?
Então, Luciana, nós vamos ter uma previsão melhor em final de março. Mas o comportamento do clima até o momento, que nós tivemos aí, né, vem as ironias, novembro mais chuvoso dos últimos anos. Só que dezembro, eu acho que daí está sendo um dos piores. Né? E outubro tinha sido muito pouco. O cenário que nós temos para os dois próximos meses também não é muito bom. E para o Paraná, principalmente, é esse que o período da cana mais se desenvolve. Ou seja, fatalmente nós teremos aí as expectativas, né? A safra do Paraná já foi aquém do esperado, nós esperávamos aí 32 milhões de toneladas, não chegou a 30, e então nós estamos aí muito receosos e imaginando repetir quase que essa safra, porque a renovação de canaviais foi muito baixa, e isso não foi só no Paraná, no Brasil como um todo a renovação de cana foi muito pouca, o ideal é na faixa aí de no mínimo de 20% ao ano. E isso não atingiu 6%. Então, significa que nós teremos a tendência ao clima continuar dessa forma. É uma oferta muito restrita para não correr o risco de faltar, mas, novamente, uma dedicação à produção do anidro e cumprir os contratos de açúcar e o inapenol hidratado ficar aí, talvez não competitivo como vinha sendo nos últimos anos. A gente conseguia daí derrubar bastante o preço do hidratado, deixar ele bastante competitivo, mas no momento, se a gente fizer isso aí, corre o risco de você deixar uma fatia de consumidores aí que ainda existe o carro só álcool, né? Então, nós não podemos cometer esse crime de deixar esse consumidor sem o combustível para abastecer o seu veículo.
Tá certo. É uma pena, né? Mas é uma questão de mercado, então tem que ser regulado, né? Tá certo.
É mais assim, é mais climática, mas de fato a gente tem que ter uma questão de mercado para poder segurar, né? O único jeito que você controla o ímpeto de consumo, por exemplo, seria uma maravilha se conseguíssemos colocar o etanol a R$ 4 na bomba. Mas aí nós correríamos o risco de em 3, 4 meses acabar o etanol. Uhum. Aí é um cenário muito pior, entendeu? Então, tem gente que acha que é até um jogo. Não, mas vocês não fazem porque está ganhando. Não, não está ganhando. O estoque está muito controlado. Então, os números que nós tivemos de final de safra para chegar até abril do ano que vem, que é onde nós imaginamos que vamos começar a safra nova, são assim, que não, os estoques vão estar na faixa aí de um mês, uma margem de segurança para não faltar nem o anidro, nem hidratado. Você vê que é bastante delicado você jogar com um cenário de 4 meses para frente, sendo uma folga só de 30 dias. Né?
Entendi. Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado a você, Luciana, e aos ouvintes. Obrigado e uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Nós conversamos com o presidente da Alcopar, a Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, Miguel Tranin, na nossa série de entrevistas sobre retrospectiva de 2021 e perspectivas para 2022.